palavra, agora a palavra de Deus para você. Então, vamos, por gentileza, neste momento, abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 29, Salmo de número 29, no verso 11. Salmo 29, 11. Assim diz Salmo 29, o Salmo do rei Davi. Ele diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Vamos dizer de novo? Vamos juntos agora? Vamos lá. NVI 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Bem, eu acredito que Deus dê força. Então, eu acho que você pode ler diferente, não é? Porque parece que Deus não dá força, não é? Parece que você está sem força. Parece que isso aqui não é verdade. Então, eu quero que seja verdade. Vamos ver. Abre lá sua Bíblia, seu preguiçoso. Vai lá. Salmo 29. Liga o seu celular aí. Você fica tentando sacar. Lê e abre. Mexe a mão, rapaz. Acorda. Desperta a igreja. Vamos lá. Salmo 29, 11. Vamos ler juntos? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A Bíblia diz que Deus dá ao povo dele a bênção da paz. Diga assim: a bênção da paz. A bênção da paz. Agora, abre comigo também a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, já é Novo Testamento, no capítulo 14, no verso 27, um dos endereços mais famosos do Novo Testamento, uma das palavras mais esperançosas que Jesus fez. Olha a declaração de Jesus Cristo falando aos seus discípulos um pouquinho antes de ir para a cruz. Ele diz assim, João 14, 27, Jesus diz, não precisa ler comigo não, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenha medo. O que Jesus disse? Deixo-lhes a paz, a minha paz dou a vocês. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus abençoa o seu povo com a bênção da paz. E Jesus, muitos anos depois, vem dizendo: eu agora dou a você a minha paz. Eu te entrego a minha paz. Eu deixo para você, de presente, como um dom, paz. Paz. Você devia estar muito feliz. Muito feliz. Por quê? Porque paz é algo precioso demais. Aliás, é uma boa questão para a gente começar a falar. Você sabe qual é o maior bem desta vida? Você tem ideia de qual seja o maior bem que uma pessoa possa ter nessa vida? Bem, eu tenho suspeitas. Por exemplo, será o dinheiro? Oh, dinheiro é bom demais. Dinheiro é realmente um grande bem nesta vida. Mas será o dinheiro? Será o dinheiro? Será que o maior bem que a gente pode ter são muitas propriedades? Ou quem sabe ter status? Ou um carro importado, zerinho na garagem? Daquele assim, de matar de inveja todo mundo? E esta garagem desta casa é uma mansão de 500 metros quadrados? Está ficando bom? Está bom demais, até eu estou gostando. Ou ainda, tem gente que diz: não, pastor, essas coisas materiais, não, não. O mais importante é ter saúde. Eu ouço isso sempre. Eu ouço sempre, saúde é o mais importante. E é mesmo, porque se a gente não tem saúde, que adianta? Quando a gente tem falta de saúde, quando a gente perde a saúde, a gente vê, meu Deus, como é preciosa a saúde. Ou será que o mais importante é ter muito poder? Será que é poder o mais importante? Por quê? Porque com poder eu posso fazer qualquer coisa. Eu marco para o amigo a consulta, eu ajudo o pobre, eu abro perspectivas. Se eu tiver poder, eu posso fazer muita coisa boa. Bem, na sua opinião, qual é o maior bem? O maior bem desta vida? Sabe, eu quero dizer mil vezes, que não é nada disso. O maior bem que uma pessoa pode ter na vida chama-se paz. Paz. Você tem paz? Por que que eu digo que paz é o maior bem que a gente pode ter na vida? Olha, eu já estou nessa caminhada há muito tempo. Com meus 57 anos de vida, eu já vi muita coisa. Já conheci pessoas importantes e pessoas muito simples. Já conheci pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. Já conversei com pessoas com as mais espetaculares formações acadêmicas e gente quase ignorante. Deixa eu dizer para você, paz é o maior valor desta vida. Porque uma pessoa pode ter todo o dinheiro deste mundo, mas se ela não tem paz, ela nem dorme direito. Ela não descansa. Se ela não tem paz, ela não se alegra. E se ela não tem paz, ela não consegue nem usufruir o dinheiro que ela tem. É ou não é? É ou não é, gente? Tem alguém aí? Tem alguém lá em cima? Tem alguém lá em cima? Tem alguém lá em cima? Olha lá, achei alguém lá em cima. Gente, eu conheço ricaço que não consegue usufruir o bem que tem, porque não tem paz. É ou não é? É. Sabe, uma pessoa pode ter status, pode impressionar muitas pessoas por causa da sua posição ou, de novo, por aquilo que ela tem. Mas se ela não tem paz, de que adianta o seu status? Ou que vale ter saúde, por exemplo? O que vale ter saúde? O maior corpão, a pessoa maior barato, né? A pessoa tem uma saúde incrível, mas está lotada de dívida. E é incomodada por credor batendo na campainha todo o tempo. A saúde que ele tem só serve, sabe para quê? Para correr. Para fugir do credor pulando pela janela. Isso é vida, gente. Isso é vida. Eu posso ter muito poder. Eu posso, por exemplo, ser o presidente de uma grande multinacional. Já convivi com eles. Eu posso ter, com a assinatura da minha caneta, o poder de mexer com a vida de milhares de pessoas. Mas será que isso importa? Se eu não tenho paz? De novo, não. Não. Eu vou repetir para você, o maior bem que uma pessoa pode possuir na sua vida é ter paz. E eu acabei de ler a Bíblia Sagrada, que diz que Deus dá força ao seu povo, e Deus concede a bênção da paz aos seus. Eu acabei de ler no Novo Testamento uma das últimas e mais importantes palavras de Jesus, dizendo, eu estou indo sim, mas eu vou deixar para vocês a minha paz. Jesus estava se despedindo. Ele estava preocupado com o bem-estar dos seus discípulos. Ele está reunido com seus discípulos e despedindo-se deles e preparando-os agora para as agruras que viriam. Ele poderia ter dizendo, deixo-vos o meu dinheiro. Ele poderia ter dito, deixo-lhes o meu poder. Ele poderia ter dito, eu deixo-lhes a minha influência. Mas Jesus abriu a sua boca e disse, eu deixo para os meus discípulos a minha paz. A minha paz. Que paz é essa? O que é paz? O que é paz? Pelo amor de Deus, o que é paz? Numa época em que está todo mundo nervoso, numa época em que está todo mundo tenso, numa época em que a Organização Mundial da Saúde diz que praticamente um sexto, indo já para um quinto de toda a população mundial, sofre de angústia, de desespero, de falta de paz. Nós que vivemos numa sociedade brasileira traumatizada pela violência, nós que vivemos o impacto familiar dos divórcios, nós que vivemos a orfandade, nós que vivemos as crises financeiras, as dívidas, nós que vivemos aí no repique das notícias ruins todo dia. Por favor, o que é paz? Eu fui a Aurélio para ler o que é paz, e Aurélio faz algumas definições. A número um, ele diz, paz é a ausência de lutas, é a ausência de violências ou de perturbações sociais. Paz é tranquilidade pública. E nós poderíamos dizer que Belo Horizonte está em paz agora. Porque não tem uma manifestação, não tem nada normal acontecendo. Comparado com o Iraque, comparado com a Síria hoje, nós podemos dizer Belo Horizonte está em paz. Mas eu pergunto, Belo Horizontino está em paz? Bem, a definição de paz que Jesus está dizendo não é apenas essa ausência de lutas. Não é isso que ele está falando. Há uma segunda definição de paz, que é ausência de conflitos entre pessoas. Bom entendimento, harmonia. Bem, a harmonia é lindo. É muito gostoso a harmonia. É fundamental, ninguém vive sem isso. Mas será que é esse tipo de paz que Jesus está dizendo? Há uma outra definição de paz que diz que é ausência de agitação ou ruído. Repouso. Silêncio. É por isso que você sonha. Você fala, meu sonho é comprar um sítio. É ir para o campo. É sentar na beira do laguinho e ficar lá bobalhado, assim, olhando, vendo o vento. Eu não quero um barulho. Eu não quero nada, eu só quero ver o verde. Eu só quero ficar tranquilo. Não é o sonho de muita gente? Quando muitos falam assim, eu estou precisando de paz. Eu acho que eu vou para a roça. Eu acho que eu vou para o interior. Porque eu não aguento mais a cidade. Será que é esse tipo de paz? Então o Senhor diria para nós, deixo-lhes o meu sítio. O meu sítio eu te dou. E aí você vai ter muita paz. Não é legal? Poxa, eu gostaria muito de poder passar um final de semana no sítio. Eu topo, você me convida que eu vou. Agora, será que é isso? Mas o Aurélio mesmo, ele põe, tem mais uma quarta definição de paz. E ele diz, ausência de conflitos íntimos, tranquilidade de alma, sossego interior. Toda forma de paz está faltando. O mundo está em convulsão. Mas a minha questão hoje é, como você está por dentro? Como você está no íntimo? Como você está no íntimo? Aí dentro de você, como você está? Porque a Bíblia diz também no livro de Filipenses, no capítulo 4, que a paz de Deus, que é além do entendimento, você fala, eu não entendo porque eu estou em paz, pô, não tem razão. Mas diz o texto, ele guardará, ele protegerá a sua alma e a sua mente em Cristo Jesus. Você está em paz? Eu vou contar uma história velhíssima, sabendo que muitos já conhecem, me desculpe. Mas pode ter alguém que nunca ouviu, ou pode fazer você lembrar ou entender o que eu quero dizer. Na Inglaterra, lá do século XIX, sei lá, XVIII, um concurso de pintura, não é, patrocinada por alguém muito rico, que resolveu fazer o desafio entre os melhores pintores daquela época, quem poderia, num quadro, da melhor forma possível, expressar isso que nós estamos falando, o significado da palavra paz. Bem, os melhores pintores vieram e chegou o dia, então, em que o comitê julgador avaliaria. Eles estavam ali em dúvida sobre os quadros, mas ficou fácil para eles desclassificar um dos quadros. Porque um dos quadros, eles falaram, parece que esse pintor, aliás, quem a gente botava muita fé, porque é um dos melhores, se não o melhor, parece que ele não entendeu. Porque alguém pintou um lago muito bonito, transmitindo essa ideia que a gente tem de sossego. Outro pintou o bebê no colo de uma mãe, amamentando, olha que coisa linda que a gente viu aqui, não é? É aquela imagem, e outras tantas figuras de paz. Mas um deles parece que não entendeu, porque ele pintou um mar revolto. Ele pintou o céu cinza e uma tempestade. Ele pintou algo que parecia os ventos, porque as árvores estavam quase se arrancando. Ele pintou um penhasco onde as ondas do mar batiam com muita força, e aquela nuvem, e aquele sombrio, é um quadro cinza, é um quadro aterrador, é um quadro que demonstra ao contrário, crise, que demonstra, assim, perturbação, é um quadro que não dá, nem de perto ideia de paz. Então eles falam, menos esse aqui. Mas ao consultarem o pintor e chamando o pintor para explicar, falaram, não, espera aí, vocês talvez não repararam direito. Me desculpe, mas eu acho que o meu quadro é o que melhor retrata a paz. Ele falou, por favor, vocês parecem que não olharam. Observa no quadro. Porque, olha ali, naquela rocha que está ali, você está notando que a onda está batendo pertinho. Você vê que a onda vem com tudo naquela pedra, mas você está vendo que tem ali uma fenda naquela rocha? E você percebe que tem um ninho ali, você percebe que tem uma pomba, que tem uma gaivota, que tem uma ave ali tranquila, dormindo, repousando, sossegada. E ele diz, isso é paz. Porque não existe o mundo do laguinho. Não existe essa realidade imaginária que vocês estão dizendo. Paz é isso. Paz é viver nesse mundo, paz é viver nessa doideira, paz é viver as pressões dos ventos, as pressões das ondas, é viver as crises e não perder a estribeira, e não perder o sono. Nota, ela está dormindo, por quê? Porque ela está segura, paz é segurança, paz é alguma coisa que diz respeito a onde eu estou. Por isso que a Bíblia diz que é a paz da rocha, é a paz de Cristo, que guardará a sua mente e o seu coração. Porque em Cristo, na fenda, seguro nele, na paz de Deus, eu tenho paz, independente de qualquer circunstância. Então você entende a necessidade que a gente tem de viver paz, de experimentar paz. Sabe, meus queridos, a plena paz é prometida por Jesus aos que nele creem. Essa é uma promessa bíblica. Ele diz, eu deixo para vocês a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Acreditem, descansem. Eu já venci. Você pode entrar na fenda da rocha que sou eu e dormir em paz, porque eu te darei segurança. Primeira grande verdade, Jesus promete paz. A bênção da paz é dada por ele aos que nele creem. Então, por favor, também preste atenção na implicação da minha fala. Praticamente nada do que eu vou falar nos próximos 25 minutos aplica àquela pessoa que não tem uma experiência com Jesus, infelizmente. Nada do que eu estou dizendo diz respeito a alguém que não tomou a decisão de entrar naquela rochazinha ali. Nada disso que eu estou dizendo se aplica a uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por quê? Porque paz é algo sobrenatural, é um presente, é uma bênção que Cristo dá àqueles que decidem segui-lo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para lidar com essa questão de paz é dizer, eu tenho Jesus no meu coração, porque se você não tiver, você vai lutar em busca de coisas que te deem paz, mas só Jesus pode te dar paz. Mas a segunda coisa que eu quero dizer também é que a falta da plena paz é real na vida de muitos crentes também, e isso não é anormal. Bem, espera aí, pastor, você está dizendo que se eu não entreguei minha vida a Jesus, eu não terei paz. É isso que eu digo. Mas você está dizendo que alguém que já entregou sua vida a Jesus pode ainda não ter paz? Exatamente o que eu estou te dizendo. Por quê? Porque a conversão espiritual, ou seja, crer em Cristo e tornar-se um verdadeiro cristão, é um ato instantâneo. O seu espírito ressuscita na hora, você entrega a sua vida a Jesus e nasce de novo na hora, mas a sua alma não nasce de novo. As suas experiências, o seu psicológico, as suas emoções não são transformadas instantaneamente. Elas serão curadas, libertas e transformadas gradualmente à medida que você vai recebendo ministração, libertação e cura. Por quê? Porque nós fomos tomados por experiências que roubam a nossa paz. Há muitas coisas que roubam a nossa paz. Muitas coisas. Eu falei de paz como se fosse ter um sítio. E essa é uma boa ilustração. Imagina que você então resolveu ter paz comprando um sítio. Que delícia! Você muda para lá e está tudo maravilhoso, você diz, agora eu tenho paz. Até que alguns meses depois, um vizinho muda para o seu lado. E esse vizinho compra aquele sítio ao lado para transformar numa casa de festas. De fato, na verdade, festas rave. De fato, festas rave de 6 dias de duração. Onde rola tudo, e som pancadão, eletrônico. A noite inteira, 6 dias. Onde foi parar a sua paz? Acabou. Quem tirou sua paz? Não é o vizinho mais, agora é seu inimigo. Tornou-se seu inimigo. E deixa eu dizer para você, o inimigo rouba a nossa paz. E o ladrão vem roubar, matar e destruir. E tudo tem trabalhado para roubar a nossa paz. Você quer ver, por exemplo, alguns sintomas que demonstram que a gente não tem paz? Tristeza. Ressentimento. Desejo de morrer. Agressividade, violência sofrida. Pensamentos impuros, preocupações, preguiça, isolamento, solidão. Opressão, estresse. Sabe, de repente vem em cima da gente assim um nervosismo, um pessimismo. Um pensamento de morte, uma insônia. Vícios, palavrões, sonhos que a gente tem. E de repente parece que um vizinho mudou para o seu lado. E é incrível o número de pessoas que não tem conseguido viver paz. Por inúmeras razões. Muitas são as razões. Mas eu quero dizer que Deus continua assim, ó. A minha paz vos dou. Eu te dou minha paz. E deixa eu dizer, a paz de Deus tem que ser recebida. Você precisa receber a paz de Deus. Só que nós não conseguimos receber a paz de Deus por causa de várias razões. Várias razões. E eu sinto, sabe, constatar que muita gente, nos dias de hoje, não consegue ter paz mais. Eu sei porque eu leio. E todos nós sabemos a quantidade de remédio produtor de paz que se vende hoje em dia. Eu sei como os psicólogos estão lotados, os psiquiatras estão lotados. Mas eu sei também o nível de irritação, o nível de agressividade. As pessoas estão assim, basta encostar que elas explodem. Há tantas razões. E eu fico triste, porque pessoas que eram para estarem vivendo uma felicidade profunda, gozando de uma paz deliciosa, vivendo como aquela pombinha, mesmo o mundo está assim, quase que se desfazendo, poderia estar vivendo essa paz e não está, porque tem inimigos roubando a nossa paz. E eu quero destacar nesta hora, talvez o principal fator roubador da paz das pessoas. E eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no livro aos Hebreus, no capítulo 12, por favor, no verso 14, o texto diz assim, preste muita atenção, esforcem-se por viver em paz. Esforcem-se por viver em paz. A Bíblia fala da paz do início ao fim. É impressionante como a Bíblia fala de paz, porque nós precisamos, é o bem maior. Mas ele diz, esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas. E esforcem-se para serem santos ou puros, diferentes. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E agora veja o que ele diz, cuidem. Que ninguém se exclua, se separe da graça de Deus. e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação em você, contaminando a muitos à sua volta. Eu vou dizer de novo, cuidem que ninguém se exclua, se separe, que ninguém se desligue como se eu puxasse a mangueira, como se eu puxasse o fio da tomada. Que ninguém se desligue da energia da vida, da fonte da paz. Que ninguém se separe. Ele diz, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brote em você e cause perturbação, contaminando a muitas pessoas. Dentre as maiores causas de perda da paz interior, já que paz não é o sítio, já que paz não é não ter arruaça na rua, mas paz é dentro de você. O que mais tira a paz das pessoas chama-se amargura. Amargura. A Bíblia chama a amargura de uma raiz. Por que uma raiz? Porque ela cresce. Porque ela é invisível, ela está para baixo. Ela não vê do lado de fora. E a gente cumprimenta um ao outro e pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. E aí, tudo ótimo? Não, está tudo bem. Com uma baita amargura lá dentro. A amargura é um sentimento enraizado. Um sentimento enraizado dentro da gente. Sabe como é que ele acontece? Você foi exposto um dia, ou muitas vezes, a uma forte situação de injustiça. Há uma forte situação de dor, de agressividade, às vezes repetitiva. Isso causou em você o quê? Dor, tristeza. Desculpa falar, mas às vezes bem escondidinho lá, por isso é raiz, está lá dentro, ódio. Desejo de vingança. Está lá dentro, nunca foi resolvido. E há uma ou mais pessoas que você considera culpado por aquilo. E você acha, foi aquela pessoa. Às vezes você começa a achar que muitos são culpados. Em geral, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe. O culpado é alguém da família, o culpado foi um ex-sócio. O culpado foi um ex-namorado, um noivo que eu tive, meu ex-marido. O culpado, às vezes, foi um colega, uma colega. Um colega que me forçou no namoro que eu não queria. Várias situações de dor. Situações, às vezes, gravíssimas de abuso. Situações gravíssimas de ofensa pessoal, emocional, moral. Mas, às vezes, traições, roubos, injustiças. E aquilo me feriu primeiro. Só que a semente foi jogada e eu não tirei rápido. E aquilo pegou dentro de mim e começou a entrar para dentro de mim e foi descendo. E o primeiro lugar que aquela amargura entra, ela começa a entrar no meu rosto. Ela começa a entrar na minha língua e eu começo a falar mal, eu começo a ficar bravo, eu estou sempre nervoso. Mas ele vai entrando mais. E ele cai direto e passa direto para o estômago e começa a me dar uma gastrite. Começa a me queimar e eu começo a entrar no intestino e eu tenho dores e tenho indigestão e eu sempre passo mal. Mas ele volta e entra para o coração, nos ventrículos, e começa a te dar uma taquicardia. Entra no geral e sua pressão sobe. Entra na sua cabeça e você começa a ficar sem dormir e não para de pensar e vem uma obsessão. Às vezes você não entende por quê, mas vem causando em você uma fobia, um medo. E você começa a desenvolver um síndrome de pânico e você sua para caramba. E você está irritadíssimo, não sabe por que está tão nervoso. E qualquer coisinha que alguém faz, você já explode de forma difícil, a comunicação fecha. Tem muita gente que é tão amargurado que não fala com ninguém, se tranca, não é amigo. E sabe uma das coisas comuns de uma pessoa amargurada? É que, como diz a Bíblia, começa a afetar todo mundo. Então eu começo a perder minhas amizades, ninguém aguenta ficar do meu lado, porque afinal eu sou tão amargo. Eu sou tão negativo, eu sou tão pessimista, eu sou tão mal companhia. E a coisa vai piorando. E essa amargura vai crescendo e vai tomando conta de mim. Sabe, a amargura é o maior ladrão da paz. E muitas pessoas que deviam hoje estar vivendo plena paz. Meu querido, deixa eu te dizer. O plano de Deus para a sua vida é que você possua plena paz. Jesus Cristo, Salvador, é chamado o Príncipe da Paz. Ele reina dando paz. Você já devia estar vivendo em paz. Você devia ter paz relacional. Você devia ter paz interior. Você devia ter paz quanto ao seu futuro. Você devia ter paz quanto ao amanhã. Você devia ter paz quanto ao seu passado. Você devia dormir tranquilamente toda noite, repousando em paz, ainda que lá fora, ou ainda que a sua família, ou ainda que a luta esteja dura. Não importa a circunstância. Eu estou na fenda da rocha, mas eu não estou vivendo plena paz. Por quê? Por causa de vários inimigos que nos atacam, mas dentre eles, talvez para mim o pior é o invisível. É o que a gente chama de amargo da alma. É um ressentimento que não foi curado. É uma ferida que não foi tratada. Quando uma ferida não é tratada, adoece, gangrena. Você pode perder um membro, mas quando é na alma, ela amarga. E você se torna uma pessoa ruim. Ninguém gosta de você. Você não gosta de ninguém. Você é fechado. Seus relacionamentos começam, mas não duram. E você não entende por que não consegue pegar, e não consegue fixar, porque começa a afetar. Afeta a saúde, chamada doença psicossomática. Afeta relacionamentos. Afeta a sua fé em Deus. Você descrê. Você culpa Deus ao final e diz, Deus não está olhando por mim. Você culpa a história. Às vezes é coisa da sua infância, às vezes é um abuso que você sofreu quando criança. Às vezes foi uma ofensa, às vezes foi uma dor, uma perda que você teve. Às vezes você ficou amargurado porque seu pai saiu de casa quando você tinha 5 anos de idade e escolheu cuidar de outra família e você nunca teve a sua família. O dinheiro migrou para lá, a atenção migrou para lá, um sentimento de rejeição muito grande vem. As experiências são inúmeras, eu não preciso detalhar. Pode ser que você não tenha nenhuma dessas graves, mas você pode estar desenvolvendo uma auto-rejeição, uma amargura porque as coisas não foram como você imaginava, não são como você imaginava, porque você sonhou maior, idealizou e a realidade te machuca. Às vezes o fracasso te machuca, às vezes é a chegada da idade, você está ficando velho e começa a ficar amargurado porque já sabe que a vida está acabando, seus sonhos não realizaram. Há tantas razões, mas a verdade é que a amargura está lá instalada. Sabe o que nós fazemos para tirar a amargura? A gente arranca a amargura. A gente arranca. Como a gente arranca? A gente puxa e tira. Mas como a gente puxa e tira? Ela não sai. Mas a gente arranca as folhas. A gente arranca as folhas, porque se eu arrancar as folhas, ninguém vê que eu estou amargo. E aí, como é que está? Tudo bem. E aí, tudo bem, na paz do Senhor. Estou ótimo. Está lá dentro, morto, sangrando, mas por fora está bom. É tentar tirar só na superficialidade. Mas lembra, a amargura é raiz. Ela está lá dentro. A comparação que eu faço é com a erva daninha. A erva daninha, ela entra no meio da planta boa, por exemplo, no gramado, e ela fica ali. E você vê que nasce uma folhazinha amarela, normalmente alguns chamam de tiririca, e você vai lá e puxa a tiririca. E você puxa, pá, arrebenta o caule, você fala, ah, e você vai tirando. Só que dentro, na raiz, tem o bulbo da planta. E o bulbo, quando você puxa, ele arrebenta. E milhares de sementes se espalham. E quanto mais você tenta fingir que não tem, mais vai crescendo. Quanto mais você tenta tirar, mais você está trabalhando contra você. Não adianta tentar arrancar de fora. Tem que ir na raiz. Porque problemas que são da raiz, tem que ir na raiz. E deixa eu dizer para você, para matar a tiririca, ou para terminar com a erva daninha, só existe um remédio. É o herbicida químico. Você tem que regar o gramado com um veneno. Um remédio que penetra na terra e mata o bulbo da planta. Ele seca, mata na raiz, nunca mais ela cresce. E conosco? Quem tem amargura lá dentro, como é que faz? Deus tem um remédio também. É um remédio que vai penetrar dentro de você e vai matar a raiz do problema. Esse remédio chama-se o precioso sangue de Jesus. É você entender por que Cristo morreu na cruz. Sabe por que ele morreu na cruz? Pagar a sua dívida. Ao morrer na cruz, ele pagou a sua dívida. Sua última palavra foi, está consumado. Está pago, eu paguei sua dívida. Nenhum de nós tem dívida mais diante de Deus. Só que alguns não querem ir lá e receber essa quitação. Mas se você souber que a sua dívida foi paga, se toda a dívida foi paga, isso significa que você foi perdoado. E nós sabemos que o pecado do homem é tão grande que então Deus teve que pagar muito caro. Ele não pagou dinheiro, ele não pagou moeda, porque senão ele pagaria. Mas ele teve que dar a vida do filho dele, tal a gravidade do nosso pecado. Então a Bíblia diz que eu fui muito perdoado. E se eu fui muito perdoado, significa que ele me deu perdão. Eu tenho perdão. Por isso que eu digo, ninguém consegue ter paz se não converteu-se a Jesus. Por quê? Porque sua dívida não foi quitada. E se sua dívida não foi quitada, você ainda deve. E se você ainda deve, como é que você vai emprestar para alguém? Agora, quando eu fui perdoado, eu recebi um perdão imenso. Eu era um pecador, gente, eu estou dizendo, eu era um grande pecador. Jesus me perdoou completamente. O que eu recebi dele, perdão, é o que eu mais tenho, muito perdão. Ele me deu perdão e alguém me ofendeu. Então agora Deus fala comigo, você quer se livrar da sua amargura? Eu quero, Pai, perdoa ele. Não, ele eu não perdoo, eu não consigo perdoá-lo. Você tem que perdoar. Mas foi meu pai que me machucou, foi minha mãe que fez aquilo comigo, meu sócio, meu ex-marido, meu pai, meu próprio pai. Eu não perdoo. Então você vai continuar amargo. Porque a amargura é a recusa em perdoar uma ofensa e querer guardá-la dentro. E quem pega coisa ruim e põe para dentro, morre. É um veneno que vai te azedando, te destruindo, te imobilizando. Daqui a pouco você não consegue trabalhar, você não acredita em ninguém, você está sozinho, fraco, abatido, doente. Amanhã você está deprimido, amanhã você quer morrer. A única maneira de eu me ligar, me livrar da amargura é perdoar o ofensor. É ir na raiz do problema. Quem te machucou, você diz, não faz mal, eu perdoo. Quando você conseguir perdoar, você está livre da mágoa. Mata lá dentro, não arranca, mata. Você não tem que fingir mais não, você fala, fui muito ofendido. Foi, fui mesmo. Isso tudo aconteceu comigo, mas ó, não dói mais. Não dói mais. Eu tenho uma cicatriz aqui na testa de alguém muito querido que pegou um prato uma vez e meteu na minha testa. Cortou aqui, muito. Mas olha aqui, ó. Eu tenho a marca, mas curou, não dói nada. Não dói aqui, muito menos com ela, que é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Apaixonado, minha irmã. Foi minha irmã que fez isso aqui. Não vou dizer qual para não comprometer, porque ela está por aqui. Você descubra qual foi a irmã que me deu uma pratada na testa, vale uma pizza. Me deu uma pratada na testa. Ficou aqui, ó. Aqui, ó, está aqui. Eu a amo loucamente. Sou apaixonado por ela. Minha amiga, gosta de mim demais, me trata com amor. É claro que eu não... Ó, com amor, mas eu de olho na mão dela, né? Vai que tem um prato lá. Aqui, ó. Você não vai negar que alguém te machucou. Você vai dizer, me machucou mesmo, mas eu perdoei. Eu não conto mais. Eu perdoei. A única maneira de você livrar daquilo que te machuca e rouba a sua paz é através do perdão. Quem foi perdoado por Cristo consegue perdoar os outros. Por isso, Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: e nós perdoamos aos que nos devem, como você tem nos perdoado. Perdoa-nos. Porque nós temos dado perdão aos outros. Continue a nos perdoar, e nós continuaremos perdoando aos que nos ofendem. Você só consegue perdoar porque você recebeu perdão. Por isso eu digo, quem não conhece o perdão de Jesus, não se arrepende, não se converte, não vai a Cristo e diz, por favor, me salva, paga minha dívida, está sujeito a amarguras e a conflitos interiores terríveis e danosos. Mas, por outro lado, quem já é convertido e tem o direito de viver em paz, tem perdido a chance de viver a plena paz, porque se recusa ou ainda não conseguiu perdoar. Mas hoje à noite, eu creio que Deus quer dar a você plena paz. Ele disse lá no versículo inicial, eu abençoo o meu povo com a dádiva da paz. Deus dá o presente da paz, o maior bem. Talvez você esteja enfrentando situações financeiras, muitos estão. Talvez você esteja vivendo a maior tempestade da sua vida, mas há uma fenda da rocha para você dormir em paz. Você pode, com Cristo, dormir à noite, mesmo com problemas financeiros. Você pode estar vivendo uma realidade conjugal de conflito, lá dentro pensando, meu Deus, será que eu vou aguentar? Será que eu vou dar conta de viver mais esse ano com a minha esposa? Eu vou aguentar meu marido mais uma vez? Será que eu vou dar conta de chegar até o fim? Será que vai melhorar? Você pode dormir na fenda da rocha. Problemas existem, mas nós podemos lavar a nossa alma. Podemos ser felizes mesmo com os problemas, por causa do poder e da bênção da paz de Deus. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. A minha paz é uma paz interior. É uma paz verdadeira, é uma paz íntima. É uma paz completa. Você precisa de paz? Se você precisa de paz, quem está roubando a sua paz? Se você descobre que são conflitos do passado, lembranças, dores, ressentimentos, conflitos de hoje, dentro da sua casa, no seu casamento, deixa eu dizer, tira isso do seu coração. Como? Aplica o remédio de Deus. E nesta noite, uma pregação que eu tenho que fazer muitas pressas, sem poder entrar no detalhe, mas você tem que acreditar. Nesta noite, eu creio que Deus quer ministrar cura ao seu coração. Deus quer dar paz a quem não está conseguindo ter paz. Deus quer te dar um coração limpo. Deus quer curar o seu interior. Deus quer libertar a sua alma das feridas e dos ladrões de paz. Deus quer devolver esperança. Deus quer te abençoar. Creia, entregue sua vida a Ele. Já entregou? Receba a cura. Receba. Você pode ter na sua casa um armário inteiro de Herbalife. Herbalife é ótimo, maravilhoso, por isso que eu estou fininho. Herbalife é maravilha. Mas você pode ter um armário enorme de Herbalife. Todo dia abrir seu armário e falar assim, que maravilha, isso faz muito bem, que espetacular a Herbalife. Aí você fecha de novo, mete o beijo no arroz. Agora que, olha que Herbalife lindo, isso faz isso, esse aqui acalma, isso aqui, aí você fecha lá e Coca-Cola. Não é? Aí Deus me livre. Muita gente é assim. Eu sei que Deus pode, olha que maravilha, oh, que maravilha, Deus deixa a paz. E você vai embora por aí dizendo, deixe-vos a paz, deixa a paz, oh, que maravilha o Herbalife. Mas espera aí, você tomou? Não adianta nada se você não tomar. Não adianta nada se você não ministrar o remédio para você. Então, até agora, deixa eu dizer, tudo que eu falei, se foi só isso, você perdeu, foi tempo. Aliás, você já estava desconfiado disso, né? Eu estou perdendo meu tempo aqui. Bem, até agora eu só li a bula. Faz isso, aquilo, aquilo. Mas você tem que beber. Então agora é a parte mais importante, nesses últimos 5 minutos, é ministrar o remédio. Então, se você quer receber a paz de Deus, se você acredita que Deus é um Deus de paz, e Ele te trouxe aqui para te abençoar com paz, nós vamos orar juntos agora. Mas você vai precisar de muita fé. Porque esse remédio é um remédio de fé. É um remédio de fé, você tem que crer nele. Você tem que acreditar que o remédio pode curar seu coração. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que Deus não está contra você, Ele quer te ajudar. Você tem que acreditar que tudo que Ele fez ao dar a vida dEle foi para restaurar aquilo que era o sonho dEle, de botar você lá no Éden, lá no lugar de paz, paz interior e paz ao redor. Só que o que mais estraga a gente é dentro, é o nosso próprio coração. Será que nós podemos ficar de pé para terminar o culto com um momento de oração? Será que nós podemos orar agora? Eu quero orar com você. Será que nós podemos orar agora? Então eu gostaria de pedir a você que ficasse de pé, que ficasse de pé assim com muita tranquilidade. palavra que eu falei é verdadeira. A mensagem que eu disse para você não é um engano trouxa. O que eu falei com você está neste livro, a Bíblia, a palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir o que Ele escreveu. Ele pode dar a você paz, porque Ele tem paz. Ele pode dar a você lavagem, limpeza, porque Ele é o Deus todo puro. Ele pode começar de novo a sua vida, porque Ele é o Deus da nova chance, do recomeço. Sabe, talvez Deus te trouxe aqui para fazer um milagre na sua vida. Então eu não imagino que você agora, bem, pastor, faz oração rapidinho, eu vou para casa assim, ai, que mensagem gostosinha. Não, eu queria que você experimentasse um milagre hoje. Eu queria que você experimentasse um milagre, algo que você estava nem esperando. Veio normal para um culto normal e não imaginava que hoje era o dia da cura de uma coisa de anos que está aí dentro de você, te amargando, te adoecendo e te roubando a sua alegria. Eu queria que você acreditasse em milagre hoje. Deus pode arrancar a causa que te leva a ser usuário de droga. Você pode, Deus, arrancar a causa que leva você a ser um dependente químico. O Senhor pode ir na causa que leva você às compulsividades. O Senhor pode ir na causa que gera você essa infantilidade permanente por falta de pai, de uma afirmação, de um amor. Os seus vícios. Deus pode tirar a causa que faz você ser tão agressivo e julgador dos outros. Deus pode curar a causa que tem roubado seus amigos, sua família e as melhores pessoas que à sua volta estavam e não estão mais. Deus pode te dar o remédio daquilo que faz você sentir tanta vergonha e sentimento de rejeição. Deus pode ir lá no fundo e tirar o medo que você tem de tudo e o medo de viver. Deus pode ajudar você a não precisar mais da máscara, a não precisar mais só limpar o jardim por cima para esconder bem sua raiz de amargura. Deus pode curar você. Mas para isso você tem que abrir-se totalmente a Ele. Não esconder.